Boa tarde, quarta-feira, 26 de julho de 2023. Mesa de áudio, Zé Roberto, central técnica, Fábio Luiz, a produção de Wagner Gomes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje pela Copa do Brasil. SAF do Vasco promete reforços.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Liga, temos, sou mais forte do esporte.
Copa do Brasil.
Corinthians está na frente ao vencer o primeiro jogo contra o São Paulo por 2-1. E hoje tem jogão na Arena do Grêmio. O jogo é contra o Flamengo, com cobertura da Rádio Nacional, a partir das 9h15 da noite. A locução de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, plantão e reportagem Bruno Mendes. Os detalhes com
Rodrigo Ricardo.
Primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e Flamengo começam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, em Porto Alegre. O dono da casa vem de vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E tem a dúvida se Luiz Soares vai ficar de fora mais uma vez do time. O artilheiro está em negociações com o Inter de Miami, mas para o capitão Kahneman, só o uruguaio pode responder pelo próprio destino.
Não sei, na cabeça dele teria que perguntar para ele. O Grêmio está muito bem, não importa quem entrar em campo, já vem dado isso, o caráter do time, jogue quem jogar, vamos dar vida, depois vemos que campeonato é, que instância é, temos que dar o máximo.
Companheiro de Kahneman na zaga, Bruno Unvini, falou sobre o momento do tricolor gaúcho, que é vice-líder do Brasileirão, e está nas semifinais da Copa do Brasil após enfrentar uma Série B no ano passado.
A gente, num ano de retomada, vamos dizer assim, estamos aí nas duas competições. Dá para manter o foco, sim, nas duas. Nós temos um treinador que nos passa essa competitividade todos os dias.
No Flamengo, Jorge Sampaoli tem 3 desfalques certos. Gerson, suspenso na vitória contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final. Além do zagueiro Davi Luiz e do volante Eric Pulgar, que estão lesionados. O provável Flamengo contra o Grêmio é, no gol, Matheus Cunha, na lateral direita, Wesley, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. A Rádio Nacional transmite Grêmio e Flamengo a partir das 9h15 da noite, nesta quarta, com a narração de André Luiz Mendes, os comentários de Valdir Luiz e a reportagem O Plantão, de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Com os seus comentários. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, eu diria que um abraço para você e um abraço para os ouvintes. É um jogo de prognóstico zero, né? Lógico que a partida é no estádio no Grêmio, na Arena, e isso dá uma certa vantagem, porque vai jogar em casa, debaixo do apoio da sua numerosa e vibrante torcida. O Flamengo tem alguns desfalques importantes, dentre eles o Gerson e também o chileno, que não vai jogar. Mas tem um elenco forte para enfrentar o Grêmio, que não tem, mais uma vez, o Luizito Soares, que está com dor no joelho. Não sei se é dor no joelho estratégica, para preparar a saída, ou se está realmente com dor, mas faz falta. Mas o Grêmio tem time para jogar e fazer frente. Tá lembrando que no Campeonato Nacional, o Flamengo venceu aqui por 3-0, mas o Grêmio bombardeou a defesa do Flamengo. É, vamos ver se exatamente, fala aqui o Wagner em off, é copeiro. Vamos ver se o Sampaoli vai conseguir resolver aquele probleminha lá da defesa, que fica exposta quando a equipe adversária consegue roubar a bola. Mas é jogão de bola, eu não faço. Tá aí, eu vou fazer um prognóstico. Você quer um programa?
Diga.
1-1.
Vamos ver.
Campeonato Brasileiro Série D.
E a CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Os jogos de ida desta fase da competição nacional estão marcados para 29, 30 e 31 de julho. As partidas de volta acontecerão no fim de semana seguinte, 5 e 6 de agosto. Mário Silva, o nível da Série D está bom, né?
Está bom. Resta saber, por exemplo, vou tomar por base um exemplo, para fazer exemplo dos outros, se no mata-mata, por exemplo, a Portuguesa, que liderou o grupo, certo? Que se classificou em primeiro lugar, por isso vai pegar hipoteticamente o mais fraco, né? No mata-mata. Mas às vezes, nem sempre quem foi bem vira a chave. Caso do Brasiliense, em um campeonato há 2 anos atrás, saiu disparado. Quando foi para a fase do mata-mata, saiu fora. Então vamos ver como é que vão suportar os ponteiros. A Portuguesa é candidata pela sua campanha, que foi ótima, a Portuguesa do Rio. Então vamos ver como vai funcionar.
Reunião da SAF assume compromisso por reforços urgentes. Rodrigo Campos.
Olha, Astrid, a situação do Vasco, que não é nada boa e todos sabem dentro de campo, a lanterna do Campeonato Brasileiro, é muito tensa também nos bastidores. Ontem, o CEO Luiz Melo, que estava no clube desde 2021, foi afastado do Vasco da Gama. Está fora. Aliás, os resultados foram terríveis, contratações equivocadas, não resistiu à pressão, principalmente da torcida e de parte de integrantes do Vasco Associativo. Enfim, Luiz Melo não é mais o CEO do Vasco, provisoriamente assumindo em seu lugar o Lúcio Barbosa, que já era diretor financeiro da SAF, já está no Vasco há mais de 1 ano, vai ficar, pelo menos provisoriamente, em São Januário. Enquanto isso, os reforços ou novas contratações estão chegando. Hoje, por exemplo, Sebastião Ferreira, o argentino, que estava no Dínamo dos Estados Unidos, desembarcou no Rio, neste momento seguindo para fazer exames médicos, resolver as situações burocráticas para, quem sabe, o seu nome estar publicado no BID até sexta-feira e já ser relacionado para o jogo contra o Corinthians no próximo sábado na Neoquímica Arena. Sebastião Ferreira foi uma indicação do técnico Ramon Dias, com quem trabalhou no Libertad nos períodos de 2020 e 2021. Além disso, outros jogadores podem chegar em São Januário. A situação é desesperadora. O Vasco busca dar mais qualidade ao seu elenco para, quem sabe, fugir de mais um vergonhoso rebaixamento. Astrid.
Mário Silva, e essa SAF do Vasco que não firma de jeito nenhum, hein?
Tá difícil. Porque contratou de monte, não adiantou nada, certo?
Tudo errado.
Às vezes não é tudo errado, é porque não tem tempo, aí o cara não estoura, aí começa a perseguição, a torcida reclama e assim vai. Esse Sebastião, pelo menos esse tem a indicação do treinador, que conhece o jogador, certo? Tá na pinta que vem para entrar e jogar. Mas como é que ele vem? Estados Unidos é um negócio diferente. É um outro futebol. É tipo balneário, sabe como é que é? Messi, esse pessoal todo está de férias lá. É business, ganhar dinheiro. Agora, o Vasco tem uma situação caótica. Eu repito, caótica. Tem 9 pontos, faltando 9 pontos para serem disputados nesse primeiro turno, que se ele vencer os 3, ele vai a 18. E quem garante que com 18 ele vai sair da zona do rebaixamento? Porque os outros vão jogar também. Então, com certeza ele vai virar, com certeza, sem medo de errar, ele deve virar ainda na zona do rebaixamento, porque ele é o lanterna. Certo? Ele é o lanterna. Então, gente, há que se trabalhar e muito.
Wagner Gomes e as informações sobre o taekwondo e o vôlei feminino universitário. É verdade, o Botafogo, é a vez dele, inaugurou a tão esperada estátua do ídolo Mané Garrincha na noite desta terça-feira em evento realizado em sede do clube em General Severiano. A escultura foi batizada de O Drible do Anjo. Justa homenagem, Mário.
Justa e atrasada. Mas muito atrasada. Olha, eu vou te falar. Muito atrasada, né?
Concordo.
Pouco atrasada, não. Certo? Eu gosto mais de homenagem em vida.
Eu também.
Tá? Porque vai lá, discurso, batatim, patatá.
Quem garante que a pessoa, depois que morre, vê a homenagem? Ninguém garante.
Ninguém garante. Então, tá bom. Onde ele estiver e tal, essa história a gente já conhece. Mas é melhor presente.
Claro.
O Pelé dizia isso. Eu gosto de homenagem em vida. Tanto que ele teve várias homenagens em vida. Então, o Zico teve o busto... Júnior, Leandro,
depois que morre,
Roberto
só nome
Dinamite,
de Rui e Praça,
Romário.
Né? Hein, Mário? Hein? Depois que morre, só nome de Rua e Praça.
É,
né?
Pois é, porque é obrigatório ter falecido para nome de Rua e Praça. Tem uns também que ganham o nome de Rua e Praça sem merecimento algum. Vai no embalo também, né? Então, na realidade, a homenagem é tardia, mas extremamente viável. É importante, porque o Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, foi um jogador extra-série. Pena, e aí a torcida do Botafogo não gosta, que foi um jogador episódico. Parece incrível, né? Porque se você olhar a história do Garrincha, você vai ver hiatos, e grandes hiatos. Ele chega em 53... A primeira vez que ele vai luzir como Mané Garrincha mesmo é em 57, quando o Botafogo é campeão. Dali ele vai não crescer lento até chegar à seleção brasileira. Chega à seleção, Copa do Mundo de 58, aí vive o seu melhor período. Copa de 62, Campeonato de 61 Carioca. E a última atuação majestosa do Garrincha foi numa final com o Flamengo em dezembro de 62, onde ele fez dois gols e o terceiro e o outro foi contra um chute dele. Foi a última grande atuação do Garrincha. Então essa estátua, esse busto, qual que seja, chega tarde, mas é extremamente merecida.
Momento Estádio.
Agora sim, Wagner Gomes com as informações sobre o Taekwondo e o vôlei feminino universitário.
A equipe brasileira de Taekwondo está disputando o Aberto Senegal. A competição é na capital Dakar e o Brasil conquistou 4 medalhas de prata, com Caroline Santos na categoria até 62 quilos, Edival Pontes até 74 quilos, Milena Titonelli até 73 quilos e Ícaro Miguel na categoria até 87 quilos. O Brasil tem ampliado a presença no pódio em competições internacionais de Taekwondo. A equipe universitária feminina de vôlei está na China para a disputa dos Jogos Mundiais Universitários. O seu último teste antes do primeiro jogo foi contra a Argentina. O Brasil venceu por 3-1. As parciais foram de 25-17, 30-32, 28-26 e 25-23. Amistoso bastante disputado. O primeiro jogo brasileiro será no dia 30, domingo, às 9 horas da manhã, contra a Polônia. A equipe está no grupo A. As duas primeiras de cada grupo seguem para as quartas de final. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Bom, vamos falar de Fluminense. E depois da derrota para o Curitiba, o desempenho do tricolor preocupa às vésperas da Libertadores. Quero saber de você, Mário Silva, o que acontece que o Fluminense não mantém uma regularidade?
Verdade. Usando uma expressão dos avós, é que dia... Hoje é o dia dos avós, né? Mandar um abraço para os avós de todo o Brasil e me incluo neste, eu e a minha esposa Maria Tereza. Seguinte, é bom de botar as barbinhas de molho, porque o Fluminense oscila por um motivo simples, pelo um motivo diferente de que o Botafogo não oscila. Enquanto o Botafogo tem um elenco enxuto, não se machuca ninguém, ninguém é expulso, ninguém leva amarelo, o Fluminense é o contrário. Se machuca, é expulso, leva amarelo. E aí o elenco é enxuto. Caso do Marcelo. Quantas vezes jogou? Então há que se preocupar realmente.
Fique por dentro.
Uma proposta que tramita há poucos dias na Câmara dos Deputados pretende tipificar os ataques em estádios com armas de fogo e bombas caseiras como terrorismo. A sugestão foi feita pelo deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Messias Donato quer que a lei antiterrorismo de 2016 caracterize como criminoso quem atacar ou ameaçar atacar de forma direta ou indireta estádios esportivos durante a realização de eventos esportivos em períodos próximos a eles, utilizando arma de fogo, bomba caseira ou qualquer outro meio capaz de causar danos coletivos. Será que isso passa, Mário?
Olha, pode até passar, mas eu acho que não é bem por aí. Porque isso não é ato terrorista. Isso é crime, mas não é ato terrorista. O que o deputado deve estar entendendo, e eu também, é que como não pune ninguém, ninguém fica punido, então vamos aumentar a punição, vamos tipificar mais grave ainda um terrorismo, para ver se o cara fica com medo e não faz. Uhum. Entendeu? Porque senão vai continuar a mesma coisa.
Comitê Olímpico do Brasil.
O COBE anunciou nesta terça-feira a premiação que o Comitê Olímpico do Brasil irá destinar a quem conquistar o ouro, prata e o bronze na próxima edição dos Jogos e servirá como um incentivo extra. O presidente do COBE, Paulo Vanderlei, anunciou os valores recordes para os futuros medalhistas olímpicos do Brasil. A premiação, de acordo com o mandatário, será 40% superior à ofertada em Tóquio 2021. Paulo Vanderlei explica que a verba destinada à premiação dos medalhistas não tem relação com os patrocinadores do COBE. O valor é obtido através da lei das loterias. A premiação para o medalhista ouro individual de R$350 mil, para os esportes em grupo R$700 mil, para o esporte coletivo cerca de R$1 milhão. A previsão de R$7.200.000 no total bruto, US$1,5 milhão. Para o esporte olímpico é razoável. Isso é para impulsionar um pouco a motivação dos atletas. Eles já são motivados, mas trabalham por isso. É sempre bom saber que tem uma recompensa.
Time Brasil.
Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, será celebrada a data de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. Na reta final do mais curto ciclo olímpico da história, o planejamento do Comitê Olímpico do Brasil segue em ritmo acelerado para proporcionar a melhor preparação aos atletas brasileiros. Atualmente, o time Brasil conta com 43 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, sendo 34 femininas e 9 masculinas. São 12 para o rugby feminino e 18 para o futebol feminino. O Brasil também tem vagas no ciclismo BMX Racing feminino, saltos ornamentais plataforma 10 metros feminina e masculina e tiro esportivo pistola de ar 10 metros masculino. No atletismo, já foram obtidos índices nas seguintes provas: maratona masculina, marcha atlética 20 km masculina e feminina, o arremesso de peso masculino, 400 metros rasos masculino, 400 metros com barreiras masculino, 110 metros com barreiras masculino. Felipe Toledo e Tatiana Weston Webb do surf são os dois nomes já confirmados do time Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris. A expectativa é de que até o fim de 2023 esse número aumente bastante com a disputa dos campeonatos mundiais, seletivas qualificatórias e principalmente os Jogos Pan-Americanos de Santiago.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias você tem logo mais às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. A todos uma belíssima tarde.
Bate-Bola Nacional.